amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids. No programa de hoje, estaremos resgatando um pouco da história de Lagoa Vermelha. Passagens de nossa história, fatos, conquistas, realizações, enfim, tudo aquilo que diz respeito à história do município de Lagoa Vermelha. E isso é muito importante, especialmente para as gerações mais jovens. Acho de bom alvitre conhecermos um pouco mais da história de nosso município, da história de nossa terra. Diga-se de passagem, uma história rica, bonita, recheada de coisas bem interessantes. Eu diria, não querendo exagerar, que é uma história fantástica. E poucos conhecem essa história de Lagoa Vermelha. Poucos se detêm a conhecê-la. Não é o caso do ex-prefeito Paulo Moisés de Andrade e do professor e ex-vereador e ex-secretário municipal Osmar Piardi. São pessoas que conhecem, como poucos, a nossa história e que estão permanentemente buscando conhecer ainda mais, se aprofundando ainda mais. Ambos têm trocado muitas ideias em cima de fatos relevantes de Lagoa Vermelha. Conversam com assiduidade. São dois grandes amigos, dois grandes companheiros, dois grandes parceiros. Trocam informações. São duas pessoas com um cabedal grande de conhecimento sobre Lagoa Vermelha. Quando tomei conhecimento dessa proximidade entre Paulo Moisés de Andrade e Osmar Piardi, discutindo, conversando, trocando ideias sobre Lagoa Vermelha, imaginei num primeiro momento que ambos estivessem com o propósito de escrever um livro, mas o que parece não é a ideia. Convidamos para o programa Lagoa Debate desta segunda-feira Paulo Moisés de Andrade e Osmar Piardi. Vamos falar sobre tudo aquilo que sabem sobre Lagoa Vermelha. Claro, as passagens mais marcantes, mais interessantes. Meu caro Paulo, muito boa noite, mais uma vez nos dando a honra da sua presença aqui no programa Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes da Lagoa FM TV. Com muito prazer, aceitei o convite de aqui estar, não para transmitir o que conheço, mas para repartir com o Ademar, que também é contemporâneo, com o professor Osmar, com quem muito tenho conversado, aquilo que eu tenho captado dos livros e das pessoas com quem convivo. Porque a história de Lagoa Vermelha, como tu diz, Ademar, é uma história recheada de lutas, de garra, de acampamento dos tropeiros, de luta dos índios, da chegada dos italianos, das serrarias, das fazendas, de um povo bravo, modernamente da indústria moveleira, das lavouras, do agronegócio. Tudo isso faz com que Lagoa Vermelha tenha em seu povo o maior valor. A sua história, eu acho que está no item número 1. A capacidade do povo de reagir, de fazer um enfrentamento, de se reinventar, de passar até por episódios como a pandemia esse ano, e no recôndito de suas casas, como fiz, procurar ler um pouco sobre essa terra tão importante, este pedaço do mundo, vamos dizer, onde estão assentadas famílias tradicionais, famílias que trabalharam e que têm a pretensão de deixar para os seus filhos um legado histórico de trabalho e de dedicação a todos.
Osmar Piardi, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade, Ademar, de estar aqui, e assim eu saúdo você e também de maneira muito particular os ouvintes da Lagoa TV,
Lagoa TV.
E também ao Dr. Paulo Moisés Andrade, que até agora, já pela introdução, já deu uma demonstração do seu conhecimento, da sua cultura, do seu saber, não só sobre a história de Lagoa Vermelha, mas a sua visão assim, no conserto do município de Lagoa Vermelha, no conjunto do Estado, da nação e da nossa importância. E eu creio que a nossa história, ou fatos relevantes que aconteceram e que muito orgulha, pelo menos a mim, e acredito que a grande maioria dos lagoenses que conhece fatos e episódios ao longo desses cento e poucos anos de existência do município, nos serve de paradigma e de norte para que a gente, se espelhando nesses exemplos, possamos continuar construindo um futuro de maior igualdade, de maior oportunidade para todos. E eu te digo o seguinte, que né, seguidamente, efetivamente, a gente tem se encontrado, às vezes mais em caráter informal com o Dr. Paulo Andrade, e nesses encontros, muito informações recíprocas são transmitidas, e eu te digo o seguinte, eu tenho aprendido muito, e hoje não vai ser diferente.
Paulo Moisés de Andrade, como sempre, muito organizado, muito planejado, né? Elencou aqui uma ordem cronológica da história de Lagoa Vermelha. Os primeiros habitantes de Lagoa Vermelha
foram os índios, né?
Os índios.
É. Ainda os vejo circulando pela cidade, relegados a um pernoite no fundo de uma rodoviária, vendendo cestos para sobreviverem, nas sinaleiras, às vezes pedindo algum recurso, e nós, o povo que um dia tomou suas terras e recebido o professor Osmar Piardi, a carta que um índio Sioux nos Estados Unidos enviou ao presidente Lincoln, quando este procurou comprar as terras dos índios para o país. É a carta que norteia a Organização Mundial em Defesa do Meio Ambiente, professor. Guardei. A partir daí, a gente passou a ter, e leio, quando o índio diz assim: senhor presidente, nós não podemos vender nossas terras, porque o ar é invendável, os rios são invendáveis, as florestas onde vivemos são invendáveis. Então, os primeiros habitantes que nós devemos tributar, os índios, não quero aqui sair em defesa do progresso que os relegou a planos secundários, ao desenvolvimento que chegou e deixou eles à margem, mas vamos convir, são pessoas que eram os primeiros donos da terra. Os fatos históricos que aqui estão, Ademar, os aldeamentos em Caseiros e no Pontão que foram feitos, e em Cacique Doble, a importância que tiveram para a domesticação desses que foram os nossos primeiros habitantes. Sem dúvida, não é, professor Osmar, que lá nos Estados Unidos, os índios disseram ao presidente que não venderiam jamais suas terras, e foram reservadas a eles grandes extensões. Por que a gente gosta tanto de assistir um filme dos índios lá e ver aquela mortandade? Hoje, por que que os Estados Unidos criticam tanto nós que estamos derrubando a floresta amazônica, se eles mataram os índios para tomarem as terras, se transformaram tudo em agricultura, se tu chegar lá e ver a situação? Então, eu acho que primeiro tentar nós encontrar um modus vivendi com essa que faz parte também disso que digo, e até com emoção, às vezes quando eu vejo um índio vendendo um cesto, eu compro, mesmo que não tenha mais milho para colher no cesto como era no passado, uma peneira que as casas tinham para escolher feijão, mas vamos dar a mão à palmatória a esses que foram os pioneiros.
O que tem trocado assim, de ideias nesses encontros com o ex-prefeito Paulo Andrade Osmar?
Olha, normalmente gira sobre um ou outro tema ocasional e de repente até...
Sempre em... referente à história do município,
mas,
via de regra.
Via de regra sobre a história do município e ligado a alguma coisa do presente também. Por exemplo, um dos assuntos que até contribuiu numa de nossos aprofundamentos de conversa aí e foi até uma preocupação tua... que você tem se questionado seguidamente e até hoje você colocava a nós sobre o fato, a questão da beleza da nossa Avenida Afonso Pena, né? E quem teria sido o responsável, pelo menos pelo delineamento inicial do que é hoje a Avenida Afonso Pena, que ainda está em construção, ela não está concluída, isso aí é um caminho. E se a gente for parar na história e verificar o passado, a gente vai verificar, tem muitas pessoas que são responsáveis por essa beleza que está aí, e até posso eu afirmar que Lagoa Vermelha, à medida em que foi delineando o povoamento da vila, ela já, de certa maneira, foi desenhada da maneira como está. Apesar de que o município, o local daquilo que era da primeira missa aqui em Lagoa Vermelha, no dia 25 de janeiro de 1845, tenha sido um local mais abaixo, lá nas proximidades da antiga FEBEM, do antigo Lar da Menina, lá naquela, onde tem aquela praça ali, e tem a rua José Ferreira Bueno, e até a denominação...
Antiga APAE.
Exatamente. A denominação José Ferreira Bueno é em homenagem ao fundador da cidade, ao capitão José Ferreira Bueno, que é tido como o fundador, ou o primeiro habitante a se localizar aqui em Lagoa Vermelha, né, que é Lagoa Vermelha hoje. E depois a ocupação veio vindo, de certa maneira já foi delineando a arquitetura da nossa cidade, das nossas ruas, das nossas avenidas, principalmente na Avenida Benjamin Constante, que era a chamada Rua das Tropas, por onde chegavam as tropas vindo das missões e que, levadas às grandes matanças em São Paulo, Paraná, seja lá onde for, né? Mas a gente não pode negar e ter como baliza, e eu não tenho o documento, eu até procurei hoje à tarde, li algumas citações feitas pelo escritor Fidelis Garcim Barbosa, que é uma referência pelas obras que ele escreveu sobre a história de Lagoa Vermelha, de que o prefeito que se preocupou em dar esse norte para a nossa arquitetura aqui, foi o doutor Abelardo José Nacol, que, diga-se de passagem, e sem desmerecer qualquer outro, grandes e bons administradores que Lagoa Vermelha tiveram, entre os quais o doutor Paulo Moisés de Andrade, teria sido o prefeito, a pessoa que se preocupou em visualizar uma grande avenida com essa beleza. E ele, já em 1947, 48, que iniciou a sua administração, além de modernizar o parque de máquinas, que me parece que de uma forma assim, o doutor Paulo, quando entrou na sua primeira administração, ele no primeiro gesto comprou 10 caminhões, né? O doutor Abelardo Renacolo, no início da sua administração, comprou 11 máquinas de rodoviárias, né? Então, que você tem até só para...
só para ilustrar.
Ilustrar, né? Mas o doutor Abelardo, sem aqui fazendo, atirando confete na memória dele, e efetivamente ele merece, ele era um administrador que estava à frente do seu tempo. Então ele visualizando todo esse espaço, e alguns dizem até que tem alguma semelhança com aquela bela avenida de Paris, lá Champs-Élysées, parece que é, né? Ele teria trazido aqui, conseguido junto ao governo do Estado, na Secretaria de Obras, então, né? Dois engenheiros ou arquitetos que vieram aí e deram esse pontapé inicial aí do início da avenida, né? E lógico, aí a gente não pode, por exemplo, ignorar que ao longo de toda essa história aí houve a participação de muita gente. É normal que isso
aconteça. Inclusive lá da estância, né? Aproveitando que o professor Omar está contando, eu ouvi do seu Nerite Tom, falecido há pouco tempo em Lagoa Vermelha, que ele era natural de Erechim e veio cuidar a fazenda do Ferrante, em Clemente Argolo, e tinha um abatedouro e matador lá na estância. Aliás, sobre a estância, essas confidências que a gente poderia dizer até literárias que tenho com o professor Osmar, eu tenho aqui, quero passar a mão dele, as mãos dele, a fotografia do hospital lá da estância, que é um
fato... Havia um hospital lá na estância.
Foi o professor Osmar que conseguiu com o José Coque e me repassou essa fotografia, que guardei e retribuí a ele com uma fotografia do Dr. Osmar Flores Molina, que é nome que gerou muitos outros nomes à influência. Mas o seu Nerite Tom diz que ele veio da estância porque o Nelson Bertier, que foi o diretor de obras do Abelardo em 47, foi chamado da estância e veio para cá, e aí trouxe o seu Nerite Tom de lá da estância para colocar um açougue aqui. Então a história que eu sei, eu não vou esconder de ninguém, eu tenho ouvido das pessoas com quem tenho conversado, e por isso o professor Osmar, seguidamente, ele também tem esse contato com as pessoas, e a gente vai ficando cada vez mais rico de histórias, de contos tão bonitos que dizem respeito ao povo, ao arrojo e ao empreendedorismo que cada época teve e cada período que o seu povo teve que enfrentar.
Paulo, me permita, até aproveitando a deixa, já que também não é um assunto, os nossos assuntos aqui não são instantes, não foram pré-determinados.
Verdade.
Né? O doutor Paulo traz essa foto aqui, que é do antigo hospital que existia em Clemente Argolo.
Sim.
Tá? Esse hospital, para mim, ele é muito... Ele me traz muitas lembranças, até porque eu nasci nesse hospital.
Nasceu nesse hospital?
Hospital. A minha mãe, de saudosa memória e com muito orgulho, na época, era cozinheira e enfermeira, sei lá se poderia ser a denominação, mas ela fazia um pouco de tudo no hospital. Lá. Era um trabalho realizado lá. E um dos médicos que trabalhava no hospital chamava-se Osmar Flores Molina. O doutor Osmar Flores Molina...
E a dona Conceição Pires, que era parteira, que me fez vir ao mundo, que inclusive é nome de uma creche aqui na cidade.
Isso mesmo.
E daí a dona Erocilda, esposa do doutor Osmar, foi na minha mãe e fez uma certa... chantagem. Diz: o nome do teu filho vai ser Osmar, porque eu quero que homenageie o meu esposo. A mãe, muito grata e sabendo do trabalho que o doutor Osmar realizava, colocou meu nome, né, em homenagem a ele. Então me chamou Osmar até em função desse médico, que depois de lá ele veio para Lagoa Vermelha, juntamente com o doutor Círio José Nácolo, ajudou a criar o antigo Hospital Lagoense, né? E um detalhe, já que nós estamos fazendo um programa histórico e colocando alguma riqueza de dados, eu devo dizer que a estância, além de tantas essas coisas e tantas outras que nós poderíamos citar, foi a esposa do doutor Osmar Molina que realizou no município de Lagoa Vermelha o primeiro baile de carnaval de Lagoa Vermelha. Então teria acontecido na estância em função...
Lá na estância.
Na estância, né?
A estância é um lugar histórico. É um lugar histórico. Como é que tivemos um hospital lá, Osmar, Paulo?
É muito histórico. É. Aliás, além da estância...
Aliás, se há outros órgãos importantes também, tudo, né?
Mas
instituições...
Há de ser convisto... temos de convir que a estância foi importante no contexto da passagem pelo pontão. O tropeirismo que saía de Cruz Alta derivou-se na altura de Lagoa Vermelha pelo Passo das Mulas, abaixo de Três Pinheiros, e primeiro aqui pela cidade, e deslocava-se pelo Passo do Pontão para subir para Sorocaba. E passava pela estância, que foi o ponto de fundação daquele local. Depois veio a madeira, que foi importantíssimo, os caminhões que buscavam a madeira em barracão. Há poucos meses faleceu o seu Arthur Ismanioto, um dos transportadores. Duas vezes por dia ele passava com o caminhão, e eu pegava carona para estudar na escola do Lajeado com ele. Então, lembro com ternura a importância que era chegar até na estância, o hospital onde se socorriam as mulheres grávidas, entre elas a minha mãe naquela época, para tirar sangue, era lá na estância. Então, é histórico, e uma história profunda a estância, e até hoje é referenciado. É a terra do Rubens Ludwig, que veio aqui em 1881 e mandou publicar um livrinho que eu tenho, que eu saudei ele como vereador no primeiro centenário do município, que aliás, Ademar...
Ele que foi ministro da Educação.
Nós devemos começar a nos preparar para o segundo centenário. O primeiro está aqui. Está o Ademar, está o Osmar, estou eu. Todas as figuras que em 1881 fizeram parte da cidade. Se abrir esse livro aqui, vamos encontrar o finado José Carlos, finado Birajara Muliterno, tudo o que aconteceu no primeiro século. De 1881 a 1991. Agora, em 2081, quem e como vamos escrever nossos dias, professor Osmar, se não vier naquela sua ideia de alguém dar prosseguimento ao livro do seu Demétrio Dias de Moraes, que aliás está aqui, figura também histórica, recebendo e ajudando a entregar aqui, Ademar, o projeto da nossa Casa de Cultura. Ele, aos 88 anos, contando a história, estava junto entregando o projeto da Casa da Cultura, que cada um ajudou com uma pedrinha para que ela fosse construída. Isso aí. Então, nós temos que nos preparar para o segundo centenário da história de Lagoa Vermelha. E só fazemos escrevendo, falando, chamando a população para debater. Isso que tu debatia sobre a nossa avenida, Ademar. Eu via hoje à tarde de uma pessoa, porque eu dou uns 5, 10 minutos por dia, eu dou de voluntariado à cidade, ao zelo da mesma. E alguém me disse, olha, tu deveria ir para Porto Alegre, porque lá tem a Orla do Guaíba inteira que estão remodelando e estão precisando de voluntários lá. É o primeiro que a gente encontra aqui. Não, aqui nós vamos, cada um vai dar sua parcela de contribuição e vamos tornar as nossas praças ainda mais bonitas do que são.
Exatamente. Não, e eu sempre faço referência, aproveitando ainda para enfocar essa questão da Avenida Afonso Pena, nossa principal avenida. Eu que há muitos anos trabalho nos meios de comunicação, ao longo de toda essa trajetória, ouvi inúmeras manifestações de visitantes de outros municípios, de outros estados e até de outros países, todos encantados com a beleza da nossa Avenida Afonso Pena. Todos eles elogiando a sua beleza, a sua arquitetura. O único senão que tem, doutor Paulo, é que ela não teve uma sequência normal aqui. Depois aqui no Banco do Brasil tem que... Como é que é essa história?
Ao que eu sei, houve uma oposição das famílias que moravam além, no final da avenida aqui, onde está o Banco do Brasil. Aqui era um estabelecimento de um NACO, né, que teria incendiado e ficou muito tempo parado e depois veio a construção do Banco do Brasil. Eu não lembro disso, mas em grande parte as responsabilidades estão às vezes no administrador. Não, isso aqui está reservado para a abertura de uma rua e não vamos abrir mão de permitir a construção. É a questão de um projeto e de um alvará, um plano. Qual é o plano diretor de Lagoa Vermelha? o atual prefeito está, vamos dar mão à palmatória, remodelando e ajudando a embelezar essas avenidas que tu faz aí, né? A população tem que ajudar. Mas qual é o plano de Lagoa Vermelha? Qual é o projeto que nós temos aí por conta do futuro? Aí está um exemplo de que alguém chegou ali e pediu autorização, o prefeito autorizou. Há poucos dias nós assistimos o maior júri do Rio Grande do Sul, o incêndio na Boate Kiss. Quem é o culpado? O prefeito? Quem é que os proprietários? Onde é que está a responsabilidade? Eu não sou, não quero fazer juízo, mas eu teria condenado os porteiros. Porque num tumulto, o porteiro tem que abrir a porta.
Vamos, então, colocar lenha nessa fogueira aí, né? Puxando para o outro lado, para o lado leste, né, da Avenida Afonso Pena, que até uns
30 anos
atrás, né? Ela praticamente terminava onde era
a circular.
Ali para frente tinha um loteamento, tinha uma ocupação, né? Por famílias carentes, é verdade, né? Que tinha denominação, parece que é de cachorro sentado, né?
Era uma extensão da Vila Rodrigues, em outras palavras, né? Sim. E principalmente aqueles que vinham para trabalhar nas indústrias de madeira, não tinham de ficar, ficaram ali, mas acredito que foi no tempo do doutor Milton Stella, o Manuel Fonseca, que começou a transferência lá para São José.
É, exatamente, e aí então está a importância, por exemplo, de ter um administrador, né, que tem compromisso com a sociedade como um todo, né, e sem se descuidar dos aspectos sociais, né, não criar problema para, porque quer aumentar a avenida, vamos simplesmente desalojar as pessoas, né? Mas antes disso, o prefeito de então deve ter sido mesmo o doutor Milton Stella, se preocupou junto ao governo, buscou recursos para loteamentos, para construção de habitações, e onde surgiu as duas vilas que tem lá, e paulatinamente começou a ocupação devagarinho, né, daquelas quadras, um no governo, outro no outro, e aí vem o somatório do compromisso dos administradores com essa avenida. Ela existe hoje porque, de repente, o doutor Milton iniciou o prolongamento. O doutor Manuel que veio depois também continuou. O doutor Paulo Andrade, que sucedeu o doutor Manuel Fonseca, levou mais um pouco. Recordo-me do doutor Eli Pegoraro, que foi importante em, pelo menos, levar a abertura da avenida praticamente lá junto ao Trevo. Eu também não vou desconhecer de jeito nenhum, até que tem muitos méritos, a administração do Moacir Volpato, que fez obras pesadas de infraestrutura que não apareciam, mas que eram necessárias para dar vazão ao esgotamento pluvial de toda a parte alta da cidade, que lá iam para lá. Depois as outras administrações também que se sucederam, tudo levando lá, ou levando mais alguma coisa, a administração também do Serioli, muito preocupada com aquilo ali, e hoje tem aquela avenidão lá, que a gente pode chegar lá e agora fazer um recapeamento e dizer, ó, olha aí, ó.
A propósito, viu, Ademar, eu olhando e gosto muito às vezes de sair fora da cidade para ver ela de outro lado. Se estão me ouvindo e quiserem sair agora à noite, eu recomendo que vão aqui, quem vai para Ibiraiaras, depois dos Pisamilho, lá tem um morro ali perto do Santini, de onde você enxerga a cidade à noite. Lá na encruzilhada São Sebastião, quem vai para o Capão Bonito também vê a cidade de lá. E às vezes eu chego aqui e quero olhar para a cidade, o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Ademar, depois do programa, quem estiver andando ou ouvindo, pegue o carro e dê uma volta vindo do pelo antigo Duque de Caxias, vindo para o centro. Foi construído um edifício aqui nessa avenida que nós contamos que foi cortada depois do Banco do Brasil, que quem vem de lá pensa que você está dentro dentro de uma cidade imensa, porque ele ficou bem de frente para a avenida.
Exatamente.
Embelezando e deixando linda. Se isto, se naquele momento nós deixamos um projeto escapar, veio para bem. Eu vou me penitenciar perante um assunto, por exemplo, o fim do aeroporto de Lagoa Vermelha. Foi no meu governo que o Ministério suspendeu as atividades por falta de segurança. Estamos hoje diminuídos pela falta do aeroporto? Sim, estamos. Precisamos pegar um avião, vamos a Passo Fundo, Porto Alegre. Não tem mais aqui. Mas aquela área lá está acomodando o Poder Judiciário, o Poder Trabalhista, está acomodando a Universidade de Passo Fundo.
Ministério então, Público. Tudo.
Teve uma outra função agora, a PAI, uma série de outras coisas. E quiçá, no futuro, possa ainda ser melhor aproveitado. Eu sei que estão construindo um ginásio de esportes próximo à Associação dos Motoristas. Então é como a casa da gente. Daqui a pouco, mas o PAI não devia ter deixado construir a casa para o meu irmão logo ali onde eu queria fazer a minha, né? Mas aí daqui a pouco construiu. Quando vê, estamos aí transformando cada vez a nossa cidade em alguma coisa mais aconchegante e melhor.
Isso.
Em outras palavras, né, doutor Paulo, o senhor repete a necessidade, por exemplo, de ter uma linha diretriz na cidade, no município, de crescimento, plano diretor, assim, e reforça aquilo que o Leandro Caverá lá já dizia, né? Temos de fazer leis para reger os homens, não homens para reger as leis.
O nosso boa noite ao Eloy Corso. Está acompanhando o programa? Muito bacana, elogia aqui o Eloy Corso, belas histórias. Uhum. Ele é lá de Clemente Argola. Grande Eloy Corso. É. João Barbudo Pimentel, parabéns a Ademar pelo programa e parabéns aos historiadores, professor Osmar Piardi e o ex-prefeito Paulo Andrade. Grande João Barbudo. Uma figura lendária aqui de Lagoa Vermelha.
Tem muita história a contar também.
Verdade.
Né? Mas além da estância aí, Ademar, e cumprimento a todos, nós temos em Lagoa Vermelha pontos históricos também que às vezes ficam desapercebidos. Por exemplo, Caseiros. É mais antiga do que Lagoa Vermelha.
Ah, é?
Sim. Ela foi fundada em 1825 pelo imperador Dom Pedro II para fazer o quê? Fazer a acomodação dos militares que haviam combatido no governo imperial contra os ditadores da Argentina e do Uruguai e receberam a colônia militar terras aqui em Caseiros, onde tem, por exemplo, Von Borowski, era um médico. Ricardo Von Borowski. Era um médico prático que lutou, contratado pelo Império, e que veio para Caseiros, trabalhou ali no aldeamento, trabalhou depois quando houve ali a colônia militar, e aí recebeu, casou-se com Rita de Oliveira, recebeu terras, 900 hectares, e foi o primeiro cidadão, em 1880, a ceder as suas terras para a vinda dos primeiros imigrantes italianos das velhas colônias de Caxias e Bento para Lagoa Vermelha. Ali chegaram os Grites, ali chegaram as primeiras famílias de italiano que vieram para Lagoa Vermelha, o núcleo da colonização, da migração italiana em Lagoa Vermelha é São Ricardo, em homenagem a esse médico que morou em Caseiros, que recebeu terras, o doutor Ricardo, e que teve o despreendimento de vender as suas terras para a primeira colônia, que é a colônia de São Ricardo. Então, são coisas históricas muito interessantes. Por exemplo, Faustino Ferreira da Silva é o cacique Doble. Está enterrado em Caseiros. Está no livro do Pércio de Moraes Branco, porque o avô dele era um dos administradores do aldeamento e da colônia militar lá em Caseiros. Caseiros, eu agi a estância, são os pontos referenciais do município, históricos, e que os que nos ouvem aí, com toda alegria, que pudessem enriquecer e nós pudéssemos chamar esse pessoal, tanto da estância como de Caseiros e do Barracão, para buscar e histórias bonitas que existem e que devem ser perpetuadas na Casa da Cultura, no momento acertado, no livro do segundo século de Lagoa Vermelha. É muito importante isso, Ademar.
Muito bem. O Rafa Andrade está acompanhando o nosso programa.
Opa.
Parabéns, seu pai.
Olha, foi ele quem me convidou para ir para Porto Alegre para dar o meu voluntariado lá na Orla do Guaíba. Aliás, ele diz uma coisa que eu acho que a gente tem que preservar e ouvir os moços. Não basta apenas a gente encontrar o problema, tem que buscar a solução.
Verdade, verdade.
Porto Alegre, por exemplo, que era a grande capital, a partir do embelezamento e da modernidade que fizeram no Cais do Porto e em toda a orla do Guaíba, hoje todas as pessoas descem lá, toda a população. Nós aqui na cidade de Lagoa Vermelha, nós temos que a praça estar preparada para receber as pessoas do bairro aqui. Uma noite eu saí na cidade e encontrei as diferenças sociais e eu disse, não, vocês têm a obrigação, porque um bairro e o centro, a população dos bairros. Onde é que estão os bailes da Gaúcha? Onde é que está o baile do seu Nelson Cordoni? Onde é que está o salão de bailes do 15 de novembro na Vila Rodrigues? Onde é que estão os bailes na Vila Oliveira? Não tem mais atividades lá nos bairros, então a juventude tem que vir para o centro. E verdade, nós temos que estar atento a isso, né?
É, exatamente. Beleza. Tinha o Clube Internacional,
o Brasil.
O Brasil. Clubes tradicionais.
E que prestavam excelentes serviços à sociedade como um todo, né, Ademar?
Exato.
Por causa que, não existindo outra forma de recreação, os bailes, os acontecimentos, né, eles eram envolventes para uma gama enorme da sociedade, né? E não só nessa parte social, também como na parte esportiva, né?
Verdade.
Quantos times aqui eram constituídos nesta região aqui da cidade, lógico, tinha lá na região da Rodrigues, né, da Nunes, com o Auriverde, o 15 de novembro, né, mas aqui o nosso querido Internacional, o Brasil,
o
né,
Brasil.
De saudosas lembranças, né, do tempo que o nosso estádio municipal, que era conhecido como Tapete Vermelho, por não ter grama ainda, né, envolvia dezenas, centenas e até milhares de pessoas aos domingos à tarde, né, numa rivalidade entre Estudantil e Auriverde, Estudantil e Guarani, Brasil e figuras históricas assim, né, do futebol aqui, que envolvia a cidade de Lagoa Vermelha como um todo, né. Então são lembranças também que fazem parte da nossa história, que estão guardados na retina de muita gente e que não custa, de repente, nós relembrarmos, né? E até, de repente, buscar alguns ensinamentos ou alguns fatos do passado que podem servir ao momento, principalmente em função do que o país, por exemplo, está vivendo hoje na busca de procurar o desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento social e buscar meios para racionalizar a produção. Eu lendo casualmente hoje, né, também, você sabia que existia uma concessão de uma linha ferroviária ligando Montenegro à Lagoa Vermelha?
Eu não sabia.
Também não sabia, né?
Não sabia, Paulo?
Não sabia. Embora tenha aqui no livro e li quando passou a ferrovia por Marcelino Ramos, que pertenceu à Lagoa Vermelha, Marcelino Ramos, né? E vi quando chegou aí. Agora, essa é informação nova, não tinha, professor.
Tá. Se você, basta olhar o livro do Fidelis, História de Lagoa Vermelha, página 169, existe a concessão que o Império, lá em 1875, teria dado a concessão para dois cidadãos, que agora eu não tenho o nome na cabeça, até porque é de origem alemã, para construir uma ferrovia de Montenegro à Lagoa Vermelha. Tá. Importante. Que seria, em outras palavras, também um trajeto da 470, né?
Sim.
Porque a 470 passa aqui e vai passar lá em Montenegro também, né? Descendo aqui. Então, quer dizer, diante, por exemplo, do que o governo federal hoje está concedendo, por exemplo, a exploração, a construção de malhas ferroviárias para a iniciativa privada, poderia se buscar, de repente, a viabilização, ver se é economicamente viável.
Sim.
E importante, né, buscar a consumação desse fato, né? Porque de repente, mas isso foi 1875. Foi, mas o Império, a coroa, para fazer essa concessão, ela já possuía elementos, como o Império mesmo também, ainda no ano de 1881, quando a emancipação política administrativa do município, a própria princesa Isabel denominou essa que hoje é para nós a 470 de Estrada Buarque de Macedo, que iniciava exatamente em Garibaldi e ia até Curitibanos. Isso lá em 1881. Tá? Então eles já visualizavam um trajeto e a rota que deveria ser mais para cá ou mais para lá, mas ser seguida, né? Então, são aspectos que a gente traz à sociedade, até para abrir discussão, né, sobre a importância, sobre a relevância ou não desses fatos, né?
Ah, e o Dr. Paulo tem aqui, ó, no livro primeiro Grande centro. Lagoa Vermelha, 1881-1981, primeiro centenário, né? Tem um mapa aqui, e aqui, ó, tem a questão da
sugestão de uma ligação ferroviária a partir do Chimarrão, passando por Lagoa Vermelha, Sananduva, indo conectar na altura de estação. Aliás, o ex-prefeito Getúlio Cerioli andou mexendo com isso aí.
Exatamente, né? Exatamente. Ele andou, pelo menos, avivando, né, aí da importância de ser, de repente, consumada obra dessa natureza, né?
O Osmar nos traz aí um fato que desconhecíamos, não é mesmo, doutor Paulo? Relevante, extremamente relevante, interessante. Daí que eu vejo a importância de um programa como esse. Sim. Eu até vejo uma série de anotações aqui do doutor Paulo, mas não conseguimos nem...
Não,
são temas que surgiram.
Mais programas.
Os primeiros habitantes, falamos. Os tropeiros. Olha aqui o tropeirismo, ó. Esse livro aqui que eu ganhei lá em Curitiba, da Insepa, ele relata tudo que diz respeito à história do tropeirismo no sul do Brasil. Por exemplo, alguém sabe quem é Antônio Prado? Antônio da Silva Prado era tropeiro e foi o ministro da Agricultura do imperador Dom Pedro II. E foi quem abriu as portas para a imigração italiana ao Brasil. Está aqui nesse livro. Eu gosto muito de ler sobre o tropeirismo, porque eu sou origem tropeirismo. Meu avô, Paulino Pinto de Andrade, que está aqui, ó. Esse aqui, Paulino Pinto de Andrade, o avô Paulo e a avó Nália, que estão aqui em 1930. Esse bem do canto aqui é meu pai, com 7 anos. Esse, o senhor, é o meu avô, Paulino. Ele veio das missões de Santiago, em 1893, na Revolução que o Rio Grande do Sul mergulhou, quando houve a troca do Império para a República. E esse período é marcante em Lagoa Vermelha pelas migrações. Então, o tropeirismo que está ali é muito importante ser lido. Está aqui esse livro. O meu avô, Faustiniano José Damasceno, era tropeiro do São João dos Fundos, que é Esmeralda, a Extrema e até Torres, para buscar sal para o gado nessa região. Então, eu procurei, com a minha mãe e com as pessoas antigas, saber como é que era feita essa viagem. Era 30 dias de viagem. E fui convidada, agora há poucos dias, lá em São José dos Ausentes, para a comemoração dos 300 anos da abertura da Serra da Rocinha, pela Serra Velha. E foi em agora em 2029, 300 anos da abertura daquela serra. Então o tropeirismo, Ademar, tem uma história tão vasta, tão linda, que mereceria quase que um programa, e trazer as pessoas que fizeram a história da economia com o gado, com a mula, o posar no meio do campo, a vida, a grande metrópole que um dia será Lagoa Vermelha, tem a sua fundação e seus pés fincados na hospitalidade que eles deixavam, nos causos que contavam, na vivência e nas dificuldades que enfrentaram. Então são itens e temas que estão aí, fora outros e outros, Ademar.
Voltando ao assunto aqui, Hospital da Estância, e devolvendo a foto ao Dr. Paulo, isso que eu sei que ele guarda com muito carinho, mas eu acho que é importante também destacar que no início dos anos 20 ou 30 do século passado, a Estância já possuía médico, né? Era o Dr. Vitor Hugo Ludovic, né? Pai do ex-ministro Rubem Carlos Ludovic. E esse hospital, até para efeito de... perguntar, mas como é que em 38 a Estância já tinha o hospital? Fruto do trabalho da comunidade. Como foi? Um médico italiano também que chegou na Estância, Dr. Ross, se não me engano, movimentou a comunidade daqui e acolá e etc e tal, não dava uma coisa... questão de dias, estava o hospital construído, uma sociedade na época que deu os frutos e que trabalhou, deu resultado por longos e longos anos, né? E de repente serve até de exemplo para nós aqui, que estamos com crise hospitalar aqui, né?
Já há um bom tempo.
Então, só para ilustrar essa...
O que que tínhamos mais lá na velha Estância, lá em Clemente Argolo?
Mas olha, desde cinema para cima tinha.
Até cinema tinha?
Cinema tinha aí, o Chimango Bertier, o seu Ney Bertier, né? Tinha um estabelecimento comercial lá e alguns dias, ele levava os filmes, passava lá num espaço muito bonito, muito agradável até, que era denominado de bilhar, né? Mas se você me permitir, vou começar dizendo que tinha três hotéis, tinha duas churrascarias, dois postos de gasolina, torrefação de café, três, quatro lojas comerciais de porte para a época, mas de porte mesmo, né? Oficina mecânicas, a revenda da Ford, dos Campetti, iniciou, já teria iniciado com uma filial lá na Estância. E, quero me lembrar de outro hospital, né? Torrefação de café, hotéis, então, e outras coisas assim, né? Ferrarias, né? Que eram com obras de arte lá dos artesões lá, né? Então não, era bastante, né? E o Paulo foi muito feliz quando ele fez a introdução aí da importância aí de toda a região, Caseiros, Barracão, Clemente Argolo, né? Fazer essa situação aí, que ele lutou pela 470, né? Era o grande sonho de desenvolvimento, que é, de fato, levou conforto, levou bem-estar, né? O progresso, etc e tal, né? Mas aquele desenvolvimento que se esperava, né? Para a vila ali, em termos assim, de outro crescimento, me parece que ainda está por acontecer no futuro, né?
Só quero fazer uma observação aqui. Temos o Roberto Simeone, que escreveu aqui para nós. Muito interessante as histórias do Dr. Paulo e do professor Osmar. No livro do Centenário, está lá também sobre as primeiras fábricas de móveis do meu pai e tios. A V de Carvalho, de onde surgiram várias indústrias e fábricas que estão até hoje aí gerando empregos. Grande programa, abraço a todos. Um abração, Roberto Simeone.
Veja, a importância, né? O setor moveleiro, a vocação moveleira. O município teve a madeira e da madeira hoje nós temos o polo moveleiro, o segundo do estado. Quais são os pilares da nossa economia hoje? O setor moveleiro, a agricultura, a pecuária, cedeu lugar à agricultura. Nós temos aqui o esmagamento de soja, né? transformação. Ah, nós temos indústrias em Lagoa Vermelha que são referência nas gôndolas dos grandes mercados de todo o país e que às vezes não são referidos. Veja os produtos da Nutris, veja os produtos da Naturale. São produtos consumidos pela alta sociedade brasileira e são produzidos aqui em Lagoa Vermelha. Silenciosamente, o setor moveleiro é um dos grandes pilares da economia. E vamos dar mãos a Roberto, aos que nos ouvem, a todo o setor moveleiro. São excelentes, geram emprego, geram o desenvolvimento, estão ajudando no futebol de salão aí, que aí nós temos que voltar lá atrás, professor. A madeira ajudou muito no futebol de campo. Exato. A indústria moveleira está ajudando no futebol de salão em Lagoa Vermelha. Nós temos que ter esse valor. E num futuro, eu penso que a Lagoa Vermelha tem que se preocupar com uma área industrial ainda maior do que tem. Porque conheci, por exemplo, algumas cidades, lá onde está Jundiaí, onde o prefeito de lá pegou 50 hectares, abriu ruas e depois ele foi buscar indústrias. Apoiou as que tinha e buscou. Hoje está Jundiaí. Lagoa Vermelha, a visão que tenho, Ademar, é uma visão assim, ó. No ano 2050, não falta muito. Nós estamos em 21, faltam 29 anos. Daqui 29 anos, vocês que estão nos ouvindo, estarão vivos e vão ver. Se nós nos unir, se nós for capazes, isso aqui será uma grande metrópole, um grande desenvolvimento. Dias atrás eu estive em Santo Ângelo e uma pessoa me disse que há 50 anos atrás Santo Ângelo era maior do que Passo Fundo. Por que Passo Fundo se tornou tão grande? Porque Passo Fundo está bem localizada. Lagoa Vermelha tem esse mesmo aspecto, ela está servida pela BR-285 e pela BR-470, que se Deus quiser vai ser concluída até Nova Prata, vai nos ligar com a capital, com Porto Alegre mais rápida. É um local onde, graças a Deus, apesar da crise, vou fazer a deixa da Corsã, vamos poupar a água, mas nunca faltou em Lagoa Vermelha, é a bênção de São João de Maria. Uma das lendas da cidade. É um lugar onde, graças a Deus, nós não temos grandes vendavais. Nós temos um povo cujo maior valor é a sua hospitalidade, a capital nacional do churrasco, reconhecida nacionalmente. São valores que em qualquer lugar que a gente vai, da onde o senhor é? Eu sou de Lagoa Vermelha. Ah, a terra do churrasco, a terra do porca véia, a terra da Ana Amélia. Quantos valores, quantas citações são feitas, Ademar? E que às vezes a gente que mora aqui não sabe dar o valor e a importância necessária que tem, por exemplo, o setor moveleiro que ligaram. Um grande abraço a todos vocês, moram no coração da gente, né?
É verdade. Muito nós teremos a falar, muito mesmo, mas infelizmente estouramos o horário do nosso programa. O Roberto Simeone salienta que a antiga empresa Verde Carvalho estava localizada ali onde temos hoje a igreja Santo Antônio, bairro Nunes. A Lorinda Anck, olha o que ela escreveu aqui, pessoal. Amo escutar essas histórias dessas pessoas sábias.
Obrigado. Transfiro ao doutor Paulo, né?
Mas... eu vou propor ao doutor Paulo e ao Osmar Piardi daqui mais alguns dias, mais algumas semanas, a gente voltar a falar sobre a história de Lagoa Vermelha com outros enfoques. Temos muitas coisas interessantes para abordar, para resgatar, para rememorar, para fazer com que as novas gerações também conheçam um pouco da nossa história. Nós voltaremos aqui dentro em breve para conversar. Doutor Paulo, que fez um roteiro, não chegamos nem na metade do roteiro. Então temos vários outros enfoques, várias outras questões importantes, vários outros resgates interessantes para fazer com relação à história de Lagoa Vermelha. Por hoje, eu agradeço imensamente ao doutor Paulo Moisés de Andrade, ao professor Osmar Piares, que gentilmente atenderam ao nosso convite no sentido de participarem do nosso programa. Um belo programa, resgatando a história, a trajetória desse município rico que é Lagoa Vermelha. O nosso programa vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio de Moana Kids. Obrigado e até lá. Boa noite.